Audiobook grátis apresenta. Broteiro é deputado. Entrou agora mesmo em casa, às 2 horas da noite, agitado, sombrio, respondendo mal ao moleque, que lhe pergunta se quer isto ou aquilo, e ordenando-lhe, finalmente, que o deixe só. Uma vez só, despe-se, enfia um chambre e vai estirar-se no canapé do gabinete, com os olhos no teto e o charuto na boca. Não pensa tranquilamente, resmunga e estremece. Ao cabo de algum tempo senta-se, logo depois levanta-se, vai a uma janela, passeia, para no meio da sala, batendo com o pé no chão, enfim resolve ir dormir, entra no quarto, despe-se, mete-se na cama, rola inutilmente de um lado para outro, torna a vestir-se e volta para o gabinete. Mal se sentou outra vez no canapé, bateram 3 horas no relógio da casa. O silêncio era profundo e, como a divergência dos relógios é o princípio fundamental da relojoaria, começaram todos os relógios da vizinhança a bater, com intervalos desiguais, 1, 2, 3 horas. Quando o espírito padece, a coisa mais indiferente do mundo traz uma intenção recôndita, um propósito do destino. Broteiro começou a sentir esse outro gênero de mortificação. As 3 pancadas secas, cortando o silêncio da noite, pareciam-lhe as vozes do próprio tempo, que lhe bradava, vai dormir. Enfim, cessaram e ele pôde ruminar, resolver, e levantar-se, bradando. Não há outro alvitre, é isto mesmo. Dito isso, foi à secretária, pegou da pena e de uma folha de papel, e escreveu esta carta ao presidente do Conselho de Ministros. Os verdadeiros políticos dirão que esta carta é só verossímil no despeito, e inverossímil na resolução. Mas os verdadeiros políticos ignoram 2 coisas, penso eu. Ignoram Boileau, que nos adverte da possível inverossimilhança da verdade, em matérias de arte, e a política, segundo a definiu um padre da nossa língua, é a arte das artes, se ignoram que um outro golpe feria a alma do broteiro naquela ocasião. Se a exclusão do ministério não bastava explicar a renúncia da cadeira, outra perda ajudava. Já tem notícia do desastre político, sabem que houve crise ministerial, que o conselheiro recebeu do imperador o encargo de organizar um gabinete, e que a diligência de um certo B. conseguiu meter nele um certo C. A pasta deste foi justamente a de estrangeiros e o fim secreto da diligência era dar um lugar na galeria do Estado à viúva Pedroso. Esta senhora, não menos gentil que abastada, elegera dias antes para seu marido o recente ministro. Tudo isso iria menos mal, se o broteiro não cobiçasse ambas as fortunas, a pasta e a viúva mais, cobiçá-las, cortejá-las e perdê-las, sem que ao menos uma viesse consolá-lo, da perda da outra. Digam-me francamente se não era bastante a explicar a renúncia do nosso amigo. Broteiro releu a carta, dobrou-a, encapou-a, sobrescritou-a, depois atirou-a a um lado, para remetê-la no dia seguinte. O destino lançara os dados. César transpunha o Rubicão, mas em sentido inverso. Que fique Roma com seus novos cônsules e patrícias ricas e volúveis. Ele volve a região dos obscuros se não quer gastar o aço em pelejas de aparato, sem utilidade nem grandeza. Reclinou-se na cadeira e fechou o rosto na mão. Tinha os olhos vermelhos quando se levantou e levantou-se, porque ouviu bater 4 horas, e recomeçar a procissão dos relógios, a cruel e implicante monotonia das pêndulas. 1, 2, 3, 4. Não tinha sono, não tentou sequer meter-se na cama. Entrou a andar de um lado para outro, passeando, planeando, relembrando. De memória em memória, reconstruiu as ilusões de outro tempo, comparou-as com as sensações de hoje, e achou-se roubado. Voluptuoso até na dor, mirou afincadamente essas ilusões perdidas, como uma velha contempla as suas fotografias da mocidade. Lembrou-se de um amigo que lhe dizia que, em todas as dificuldades da vida, olhasse para o futuro. Que futuro? Ele não via nada. E foi-se achegando da secretária, onde tinha guardadas as cartas dos amigos, dos amores, dos correligionários políticos, todas as cartas. Já agora não podia conciliar o sono e ia reler esses papéis velhos. Não se releem livros antigos? Abriu a gaveta, tirou 2 ou 3 maços e desatou-os. Muitas das cartas estavam encardidas do tempo. Posto nem todos os signatários houvessem morrido, o aspecto geral era de cemitério, donde se pode inferir que, em certo sentido, estavam mortos e enterrados. E ele começou a relê-las, uma a uma, as de 10 páginas e os simples bilhetes, mergulhando nesse mar morto de recordações apagadas, negócios pessoais ou públicos, um espetáculo, um baile, dinheiro emprestado, uma intriga, um livro novo, um discurso, uma tolice, uma confidência amorosa. Uma das cartas, assinada Vasconcelos, fê-lo estremecer. Esse simples trecho trouxe-lhe uma penca de lembranças. Brotero atirou-se a ler todas as cartas do Vasconcelos. Era um companheiro dos primeiros anos, que naquele tempo cursava a academia, e agora estava de presidente no Piauí. Uma das cartas, muito anterior àquela, dizia-lhe: 13 dias depois. Outra, no fim de 2 semanas. 4 ou 5 cartas referiam-se às suas efusões amorosas. Nesse intervalo, Chico Souza farejou a aventura e deixou a ele. Aí o nosso amigo narrou o lance ao Vasconcelos, contente de a possuir sozinho. O Vasconcelos felicitou-o, mas fez-lhe um reparo. Brotero ia assim relendo a aventura, um capítulo inteiro da vida, não muito longo, é verdade, mas cálido e vivo. As cartas abrangiam um período de 10 meses desde o 6º mês começaram os arrufos, as crises, as ameaças de separação. Ele era ciumento vela, professava o aforismo de que o ciúme significa falta de confiança, chegava mesmo a repetir esta sentença vulgar e enigmática: zelos, sim, ciúmes, nunca. E dava de ombros, quando o amante mostrava uma suspeita qualquer, ou lhe fazia alguma exigência. Então ele excedia-se e aí vinham as cenas de irritação, de reproches, de ameaças, e por fim de lágrimas. Brotero às vezes deixava a casa, jurando não voltar mais se voltava logo no dia seguinte, contrito e manso. Vasconcelos reprime-o de longe e, em relação às deixadas e tornadas, dizia-lhe uma vez. A isto respondia o Brotero que sim, que ele tinha razão, que ia emendar-se de uma vez, tanto mais que agora viviam como os anjos no céu. Os anjos dissolveram a sociedade. Parece que o anjo ele. Ah, exausto da perpétua antífona, ouviu cantar Daphne e Chloé, cá embaixo, e desceu a ver o que é que podiam dizer tão melodiosamente as duas criaturas. Daphne vestia então uma casaca e uma comenda, administrava um banco, e pintava-se e o anjo repetiu-lhe a lição de Chloé, adivinha-se o resto. As cartas de Vasconcelos neste período eram de consolação e filosofia. Brotero lembrou-se de tudo o que padeceu, das imprudências que praticou, dos desvarios, que lhe trouxe aquela evasão de uma mulher, que realmente o tinha nas mãos. Tudo empregara para reavê-la e tudo falhara. Quis ver as cartas que lhe escreveu por este tempo, e que o Vasconcelos, mais tarde, pôde alcançar dela em São Paulo e foi à gaveta onde as guardara com as outras. Era um maço atado com fita preta. Brotero sorriu da fita preta, deslaçou o maço e abriu as cartas. Não saltou nada, data ou vírgula, leu tudo, explicações, imprecações, súplicas, promessas de amor e paz, uma fraseologia incoerente e humilhante. Nada faltava a essas cartas, lá estavam o infinito, o abismo, o eterno. Um dos eternos, escrito na dobra do papel, não se chegava a ler, mas supunha-se. A frase era esta: um só minuto do teu amor, e estou pronto a padecer um suplício, etc. Uma traça bifara o resto da palavra, comeu o eterno e deixou o minuto. Não se pode saber a que atribuir essa preferência, se a voracidade, se a filosofia das traças. A primeira causa é mais provável, ninguém ignora que as traças comem muito. A última carta falava de suicídio. Brotero, ao reler esse tópico, sentiu uma coisa indefinível, chamemos-lhe o calafrio do ridículo evitado. Realmente, se ele se houvesse eliminado, não teria o presente desgosto político e pessoal, mais o que não diriam dele nos pasmatórios da Rua do Ouvidor, nas conversações à mesa? Viria tudo à rua, viria mais alguma coisa chamar-lhe-iam frouxo, insensato, libidinoso, e depois falariam de outro assunto, uma ópera, por exemplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, principiaram a dizer os relógios. Brotero recolheu as cartas, fechou-as uma a uma, emaçou-as, atou-as e meteu-as na gaveta. Enquanto fazia esse trabalho, e ainda alguns minutos depois, deu-se a um esforço interessante, reaver a sensação perdida. Tinha recomposto mentalmente o episódio, queria agora recompô-lo cordialmente e o fim não era outro senão cotejar o efeito e a causa, e saber se a ideia do suicídio tinha sido um produto natural da crise. Logicamente, assim era mais grosseiro, não queria julgar através do raciocínio e sim da sensação. Imaginai um soldado a quem uma bala levasse o nariz, e que, acabada a batalha, fosse procurar no campo o desgraçado apêndice. Suponhamos que o acha entre um grupo de bracos e perna se pega dele, levanta-o entre os dedos, mira-o, examina-o, é o seu próprio. Mas é um nariz ou um cadáver de nariz? Se o dono lhe puser diante os mais finos perfumes da Arábia, receberá em si mesmo a sensação do aroma? Não, esse cadáver de nariz nunca mais lhe transmitirá nenhum cheiro bom ou mal, pode levá-lo para casa, preservá-lo, embalsamá-lo é o mesmo. A própria ação de assoar o nariz, embora ele a veja e compreenda nos outros, nunca mais há de podê-la compreender em si, não chegará a reconhecer que efeito lhe causava o contacto da ponta do nariz com o lenço. Racionalmente, sabe o que é sensorialmente, não saberá mais nada. Nunca mais? Pensou o broteiro. Nunca mais poderei. Não podendo obter a sensação extinta, cogitou se não aconteceria o mesmo à sensação presente, isto é, se a crise política e pessoal, tão dura de roer agora, não teria algum dia tanto valor como os velhos diários, em que se houvesse dado a notícia do novo gabinete do casamento da viúva. Broteiro acreditou que sim. Já então a arraiada vinha clareando o céu. Broteiro ergueu-se e pegou da carta que escrevera ao presidente do conselho, e chegou à vela mas recuou a tempo. Não, disse ele consigo, juntemo-la aos outros papéis velhos, sim, dá de ser um nariz cortado.